Você que acompanha notícias agrícolas sabe que a gente vinha mostrando uma certa pressão dos frigoríficos em relação ao preço da arroba, uma tentativa dos frigoríficos de baixar um pouquinho aí a cotação. No início dessa semana a gente já vinha trazendo uma mudança desse cenário. Afinal de contas, a gente está encerrando a semana com que, cara, essa pressão de fato terminou ou esfriou, enfim, essa pressão sobre os preços da arroba. A gente vai perguntar para quem entende, para quem acompanha mercado. Iberville Neto, lá da Scott Consultoria, já está aqui comigo. Seja bem-vindo, viu, Iberville? Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. No começo de semana era uma tendência e a gente está encerrando a semana já. Dá para dizer que essa pressão que os frigoríficos tentaram fazer sobre a arroba acabou?
Boa tarde, Alexander. Boa tarde a todos. Alexander, o que a gente tem observado realmente é uma perda de força dessa pressão de baixa. Não houve uma oferta condizente com essa pressão maior. As exportações seguem em bom ritmo e o consumo doméstico na primeira quinzena foi um pouco melhor. Agora, a segunda quinzena tipicamente é de demanda um pouco mais calma, então diminui um pouco a necessidade de compra da indústria, só que por outro lado eles estão com escalas apertadas, então diminui um pouco o tanto que eles precisam se programar, o tanto que eles precisam de colocar de gado nas escalas, mas as escalas estão apertadas, então não há espaço para muito teste, para muita pressão de baixa, não. Na verdade, o espaço é bem pequeno. Sexta-feira, normalmente a gente observa frigoríficos testando de maneira mais pontual o mercado, justamente porque sexta-feira é um dia de muito pouca movimentação. Então, o que a gente observa às vezes é o frigorífico ajustando o seu preço de balcão, na tentativa de começar a acostumar a cabeça do pecuarista com aquele novo valor, mas isso não tem sido muito efetivo, não.
Hoje, se a gente tiver que considerar uma referência para São Paulo, qual é a Iberville?
A nossa referência está em 218 à vista, sem descontar o imposto para o gado normal, e 225 para o gado jovem, né, até 30 meses, até 4 dentes, que pode ser destinado à China. 225 à vista bruto ou 218 à vista bruto.
Isso sem descontar o imposto, certo?
Isso, sem descontar o imposto.
Tá. É um patamar que já vinha sendo trabalhado antes da pressão, né? Daquela pressão efetiva aí dos frigoríficos. Da mesma forma que perdeu esse ritmo de pressão negativa, tá mais difícil ter um ritmo de pressão positiva nos preços daqui para frente, Bervini?
Não houve uma mudança na estrutura do mercado, mas realmente aquela força das valorizações que nós observamos ali na primeira quinzena, antes um pouquinho da virada de mês, ela acalmou um pouco. Então, quando a gente considera, em 30 dias a gente teve uma alta de 6,6% na arroba, mas já há mais de uma semana a gente está com o mercado meio de lado aqui, considerando São Paulo como referência. Então, esses testes eles não foram efetivos, mas o cenário está um pouco mais calmo. Só que as escalas dos frigoríficos estão justas e qualquer demanda adicional ela tende a ser acompanhada de preços também. Mas segunda quinzena deve ser de um mercado um pouco mais calmo aí quanto a possíveis valorizações, talvez mais amenas. Mas cenário firme.
É isso que eu ia perguntar. Mercado então segue firme, com possibilidade aí de alguns ajustes, mas não de incrementos muito significativos nas cotações.
Isso, o que a gente tem hoje, a nossa expectativa é de preços firmes, possivelmente algum ajuste positivo, mas a inversão e uma queda desse mercado, ela não está no nosso radar no momento, não.
Muito bem. E o que que justifica essa tendência, Berville? É a oferta que está curta, é a demanda que está mais agressiva, principalmente no que diz respeito à exportação. Me parece que em volume tem aí uma alta de 14%, né, no volume exportado nos primeiros 8 dias aí de julho. Isso traz alguma informação nova aí para a questão da demanda?
Alexander, esses números de exportações vindo bem, eles vão arrefecendo um pouco aquela expectativa, aquela tensão que veio relacionada às suspensões de frigoríficos devido à Covid, né? Então, as exportações seguindo em bom ritmo, aquela tensão inicial que surgiu, ela vai perdendo um pouco de força, Claro que é algo que tem que estar no radar, tem que ter se acompanhado, mas parece que a China não está muito podendo dificultar demais as importações. Eles agora com casos de peste suína africana voltando lá em decorrência não, mas tem sido atribuída o excesso de chuvas, tem sido atribuído a esse excesso de chuvas um aumento aí dos casos, contaminação até de lençóis freáticos, isso segundo algumas análises iniciais do pessoal da área lá, mas de qualquer jeito traz dúvidas sobre a possibilidade de recuperação desse rebanho de suínos e, consequentemente, da produção e abastecimento interno. Se isso não ocorrer como esperado, ou pelo menos não como os chineses têm divulgado, né? Recentemente eles falaram que no último trimestre estariam com uma oferta de carne mais confortável. Então, se isso não ocorrer como eles têm falado, a tendência é que continue com bons volumes. E mesmo se eles tiverem uma oferta de carne mais confortável no último trimestre, isso vai ser considerando em boa medida as importações, né? É que eles têm trabalhado para recuperar esse rebanho de maneira importante, mas também eles são compradores e são grandes negociadores. Então, tem que ver até que ponto isso é bem assim.
Mas essa colocação que você fez é bastante pertinente, mostrando que, apesar dessa teoria no mercado de menor demanda chinesa, a evolução continua. E 14% de alta nas exportações em termos de volume. Claro que a gente está falando dos 8 primeiros dias de julho, né, Iberville? Mas já é uma sinalização de que a China, que é o grande, participante aí do mercado brasileiro, continua comprando, né?
Sim, isso nos traz essa indicação, porque qualquer movimento mais brusco de China teria impacto no nosso volume total, já que eles representam praticamente metade, né? E essa, como você colocou, essa teoria aí de uma demanda mais calma pro segundo semestre, ela é basicamente vinda dos chineses, né? Porque quando a gente vai analisar a lacuna de oferta que a peste suína deixou é enorme. Os números de PIB da China, eles têm demonstrado que a economia deve seguir com demanda. Nós temos a peste suína africana trazendo dúvidas e nós temos também os preços do suíno na China, eles têm engatado ali uma trajetória bem positiva nas últimas semanas.
Tudo
Então,
contra o discurso, né?
tudo contra o discurso, tudo a favor das exportações, inclusive das nossas exportações, principalmente, né?
Muito bem. Agora, existia a preocupação de que essa questão da suspensão dos frigoríficos pudesse ser um fator para empacar aquela briga, né, que vinha acontecendo aí de tentar renegociar o preço da carne brasileira que vai para a China. E daí você estava me contando que, também olhando os números, não dá para dizer que isso aconteceu, né?
Isso, considerando os preços médios de julho agora, dos primeiros 8 dias, nós tivemos um aumento de pouco mais de 2% em dólares, na comparação com o mesmo período do ano passado. E aí, quando a gente considera que o câmbio está 40% mais, o dólar estava 40% mais valorizado que há um ano, isso só reforça que quem está mandando carne para lá tem espaço para trabalhar, tem conseguido resultados interessantes na comparação, pelo menos na comparação anual. Talvez não sejam os melhores já obtidos, né? Porque nós tivemos um descompasso ali no início, o boi não tinha subido tanto, e depois subiu e amenizou essa margem. Mas quando a gente considera a variação anual, o preço da carne exportada em reais subiu mais do que o preço do boi.
Como é que é essa relação?
O preço do boi, se não me. Eu, a gente acabou de checar esse número, mas acho que foi 37 ou 39% em 12 meses, a nossa referência. E aí, quando a gente considera o preço médio em reais aumentando 2% mais os 40% do. Desculpa, o preço médio em dólares aumentando 2% mais 40% de valorização do câmbio, isso supera os 40%. Então, houve um acréscimo na comparação anual maior do preço médio da carne exportada do que do preço do boi gordo em reais.
O que justifica é esse ágio, inclusive, que está se pagando pelo boi chino, então.
Sim. Isso é o boi China, essa explicação, esse ágio essa demanda por boi China, que acaba arrastando o boi comum, entre aspas, né? Porque mesmo que a demanda doméstica tenha vindo mais amena nesses últimos meses aí, a distância do boi normal, que a gente chama boi comum, para o boi China, ela acaba não ficando muito longe. Mesmo que a demanda seja puxada pelo boi China, que os preços, o principal vetor seja essa exportação, os preços do boi comum acabam acompanhando ali, um pouco mais distante, um pouco mais próximo, mas eles vão também.
Muito bem.
Essa distância ela não abre muito.
Essa é uma análise focada na questão das exportações, principalmente. Aumento do preço em dólar, aumento do volume exportado, quando a gente compara com o mesmo período do ano passado. Agora, com relação à oferta, tem alguma novidade? Podemos ter alguma surpresa? Enfim, qual que é a análise de vocês aí na Scott Consultoria?
Alexander, nós tínhamos um início de ano muito pouco atrativo, passamos por momentos um pouco mais atrativos quando o milho começou a ceder e os preços futuros se recuperaram depois do início da pandemia, daquele baque inicial, os preços futuros do boi. Mas agora a gente já tem preços futuros que se acalmaram em relação às máximas, mas ainda geram viabilidade, mais milho subindo também, o milho sem dar muita bola para o final de safra. Pelo menos firme, e para o final de safra, não, desculpe, para a chegada da safrinha, né? E a associação desses fatores ela já trouxe a viabilidade do confinamento para patamares mais modestos. Então, é algo que tem que ser acompanhado. A gente espera um aumento da oferta a partir de agosto, principalmente, agosto, setembro e outubro, com pico ali em outubro e novembro. Mas isso devido à própria sazonalidade do confinamento, que tem mais ou menos essa curva, né? O maior volume de gado ocorre entre setembro e novembro, mas também devido a essa atratividade que melhorou, já esteve melhor, mas ela saiu de um cenário de inviabilidade praticamente, nas médias, né? Em resultados e indicadores zootécnicos médios, para um momento bom e agora mais ameno. Então, talvez esse aumento da chegada no segundo, na segunda metade do segundo semestre seja mais fraco do que nós esperávamos há algumas semanas.
É, né? E tem uma volatilidade muito grande. Essa semana mesmo a gente deu como manchete aqui que no mercado futuro, a B3, a gente tinha um outubro atingindo um dos maiores níveis aí do ano, né? Superando os R$ 219. Hoje a gente já está vendo o outubro recuar para abaixo de R$ 217, enfim. Ou o produtor aproveita o momento, ou enfim, fica difícil, né, acompanhar toda essa volatilidade também para ajustar e fazer o casamento aí, do que ele vai produzir para entregar lá em outubro, né, Ibervir?
A nossa indicação é sempre de trabalhar com os preços garantidos, mas quando a gente diz preço garantido, a gente está falando cada momento numa situação, né? Cada situação em uma estratégia. Para 2020, eu acredito que se surgir oportunidade, é um ano, mais uma vez, como foi em 2019, de travar preços mínimos, porque a gente tem muita coisa que pode dar errado, mas tem muita coisa que demonstra que o mercado está muito sólido. Então, muita coisa que pode dar errado, que eu digo, é China embargando plantas, tudo isso ninguém tem bola de cristal para saber. Então, o pecuarista não pode basear a sua atividade numa expectativa de preços. Então, ele tem que travar de alguma forma. Travando preços mínimos, até em um patamar mais baixo, ele tem um custo menor e está exposto às altas. Então, eu digo um patamar mais baixo. Às vezes não travar um 215, travar um 205, 210, dependendo, porque isso barateia as opções, barateia a mecânica, né? A ferramenta.
O prêmio sai, fica mais barato, né?
Exatamente. E aí, seja via termo de preço mínimo ou via bolsa direto, ele diminui esse prêmio, consequentemente, num strike menor, né? E consequentemente, ele está garantido ali mais próximo do seu custo, só que ele fica exposto às altas. Esse é um ano que eu não recomendaria travar preço fixo, porque do mesmo jeito que tem muita coisa para dar errado, tem muita coisa mostrando que se essas coisas não derem errado, o mercado tem espaço para subir bem.
Por exemplo, uma recuperação de uma economia, que todo mundo estava falando de 8%, 7% aí de queda no PIB. Agora o governo já tem números menores, enfim. Será que a gente vai ter uma recuperação mais rápida do que se previa inicialmente, né? A própria demanda chinesa, né? Como você bem colocou durante a nossa conversa, a teoria é de que no último trimestre eles teriam disponibilidade de mais carne no mercado interno, só que se isso não acontecer de fato, para quem eles vão recorrer? De novo para a
Exatamente.
gente, né? Então, são situações que podem fazer o preço seguir firme e, quem sabe, até explodir, que nem no final do ano passado. Mas ninguém tem bola de cristal, né, Iberville?
Sim, exatamente, Alexandre. Como ninguém tem essa bola de cristal, o pecuarista está ali, é a atividade dele, é o que precisa gerar lucro para que ele se mantenha na atividade, viva, sobreviva e etc. Trabalho travado, mas é um ano para estar exposto a essas valorizações. Quanto a possíveis surpresas, nós temos outras variáveis aí que podem ser comentadas. Nós temos casos de Covid na Índia aumentando muito. Eles fizeram lockdown no início da pandemia e eles não têm economia, não têm poder aquisitivo para manter esse lockdown. É um país extremamente denso, é um país com a população da China e N vezes menor. Eu não tenho esse dado aqui, mas é muito menor. E é um país que é um grande exportador. Ele não compete com a gente, no caso da China, se não me engano, não é uma competição direta, mas ele vende muito para países asiáticos, Vietnã entre eles, e esses outros países que também estão com problemas de peste suína africana também vão ter um aumento das importações e menos carne sendo mandada para o mercado internacional. Se a cadeia produtiva da Índia for afetada, é menos carne disponível, e aí direto ou indiretamente isso nos beneficia. Direto ou indiretamente, que eu digo é sendo para os mesmos clientes ou de maneira indireta com realocação de outros fornecedores.
Ou seja, a demanda pela carne brasileira deve seguir forte aí, em função de uma restrição de oferta no mercado internacional, inclusive, né?
É uma possibilidade, essa questão da Índia, que ainda é uma coisa que está começando não, está acelerando, né? Ainda não sabemos até onde vai esse surto no país, mas considerando outros países e a evolução em outros países, eu não me surpreenderia se fosse o país com maior número de casos em algum tempo.
Muita interrogação, muita pergunta para se responder, mas como o Iberville falou, a proteção nunca é demais. Podemos ter cenários positivos lá na frente, mas não custa nada para você se preparar, para você se proteger, fazer aí a sua proteção adequada, de participação mesmo do mercado. Se protege no mínimo possível e se o preço vier a subir, você acaba participando também dessa alta. Certo, Iberville? É essa a dica, né?
Seria a indicação. Trave um preço ali que garanta o seu custo, garanta que um problema drástico no mercado não vá te gerar grandes danos, e fique exposto a possíveis valorizações, porque o 220, 225 foi novidade o ano passado. Esse ano ele já não é mais uma novidade. Então, o mercado vai digerindo os patamares de preços, assim como aconteceu em 2010, 2013, 2014 e assim por diante.
Legal. Iberville Neto, muito obrigado, viu, pela participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Iberville é sócio aqui do Notícias Agrícolas, está sempre aqui com a gente, trazendo informações e analisando aí os mercados. Volte sempre, Iberville.
Prazer, Alexandre. Um abraço a todos.
Grande abraço, até a próxima. Tá aí, Iberville Neto, Scott Consultoria, analisando o mercado do boi aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Daqui a pouquinho tem mais informações, outros destaques para que você continue sendo o produtor mais bem informado do Brasil.